Saudações, torcida do Belo! Tá no ar mais uma live do 90 Minutos de Belo. Finalmente, 2023 começou e depois de 4 meses, 5 meses, quanto tempo, Léo, desde o último jogo? Foi final de
Desde
agosto,
agosto, né?
setembro,
Foi
outubro, novembro, dezembro.
no dia 12 mais 1 de agosto, né? O último jogo contra a
4 meses
Palestinense.
e alguma coisa, né? 4 meses e pouco depois, o Botafogo
20
finalmente vai entrar
dias.
em campo para um jogo oficial e já é com a final, né? Assim, é uma decisão que vale muita grana, vale em termos esportivos, que é participar da Copa do Nordeste, e vale também em termos financeiros, né? Uma grana aí que, se o Botafogo conseguir, vai ser muito importante para dar um fôlego financeiro. Todo mundo sabe que a situação financeira do Botafogo não é das melhores. Né? Então, decisão nessa quinta contra o Retrô, né? Time pernambucano, e a gente vai fazer análise desse jogo a partir de agora. Claro, vamos fazer uma análise de outros assuntos, né? Teve plano de sócios, estádio, novo uniforme que acabou sendo lançado. Tudo isso vamos comentar agora na live. Boa noite, Léo. Dê o seu sua mensagem inicial para o torcedor botafoguense que está chegando, ainda um número pequeno, hein? Se não aumentar isso aí, eu vou desligar aqui.
Vamos desligar aqui, né? E aí vocês, a gente só retorna na live pós-jogo e olha lá. Mas boa noite para você, Fábio, para galera que já tá chegando aí, né? Finalmente, como você falou, primeiro jogo do Botafogo, né? Primeiro jogo oficial. Podemos aí sentir um gostinho na pré-temporada, né? Alguns amistosos que a gente pôde acompanhar, né? Foi o caso, primeiro jogo ali contra o CSP que a gente pôde acompanhar. O segundo jogo a gente já não foi, eu acho que foi aberto, mas a gente não foi. E aí depois os amistosos passaram a serem fechados, né? Até mesmo por determinação aí do Ministério Público, né? Enfim. E falando no Ministério Público, que bom, né? Depois daquele imbróglio todo, finalmente o Ministério Público decidiu liberar os estádios, né? Aqui no Almeidão com o público até 8 mil pessoas, né? O Almeidão foi liberado. Inclusive, hoje a gente esteve lá, né, Fábio, acompanhando ali as primeiras movimentações do treino do Botafogo. Claro que a gente não pôde acompanhar o coletivo, né? Mas a gente pôde acompanhar ali aquele aquecimento, né? Algumas jogadas específicas ali que o professor pôde fazer. E o Almeidão que ainda estão colocando, né, Fábio, aquelas barras de ferro, né, para a questão de acessibilidade, mobilidade, enfim, nas arquibancadas. Então, até quinta-feira, eu acho que o Almeidão ainda vai estar recebendo aquelas adequações, né, pedidas pelo Ministério Público. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, vamos trazer algumas informações, né, não só dentro de campo, mas também fora do campo, que o Botafogo tem aí até essa estreia contra o Retrô, quinta-feira, né, às 9h30 da noite, no Almeidão.
Pois é, lembrando que você pode participar, né, aqui no nosso chat, né, mande sua mensagem. Quem é membro do canal tem prioridade, né, a gente sempre lê a mensagem dos membros do 90 Minutos. Você também pode mandar um superchat, né, que é algo que a gente pouco viu, acho que teve uma, duas vezes aqui, mas se você quiser também colaborar, né, com o jornalismo independente, cobrindo o Botafogo, você também pode nos ajudar ou mandando super chat ou se tornando um membro do canal, né? Só R$ 7,99 por mês, né? E como a temporada começou, a gente vai voltar aí aos poucos a trazer a participação de vocês aqui na live, né? Enfim, trazer mais interatividade para os membros do canal. Mensagens aqui do Pedro Henrique, feliz 2023, feliz 2023, Pedro e todo mundo aqui. Júnior Ferreira tá por aqui, Toninho Carlos pergunta se a gente vai arriscar um time titular. A gente vai, daqui a pouco a gente vai arriscar, tá? A gente vai montar
Vai
nosso
montar o
campinho aqui.
campinho, né? Nosso tradicional campinho.
E a gente vai tentar, assim, eu vou dizer o time que eu acho que vai começar. Certeza a gente não tem, né? Como o Léo falou, o coletivo hoje foi fechado. Mas dá para ter algumas noções, né? Dá para ter alguma noção do time que vai começar. O Mardênio pergunta se a gente acredita que o Botafogo, com essa contenção de despesas, tem chance de vencer o Retrô. Acho que tem. É um jogo só, tudo pode acontecer. Eu ouvi dizer que o Retrô tem uma folha de 600 mil reais. Se tem, eu acho um dinheiro meio mal gasto. Pelo elenco do Retrô também não é isso tudo, né? Até acho que é uma folha ali equivalente ao do Botafogo, até um pouco mais cara, mas 600 mil acho meio caro, mas assim, já mostra que é um time que tem poder financeiro, né? Consegue contratar, trouxe jogadores conhecidos, né?
Eu acho que é um pouco, pelo menos um pouco mais, né? Assim, a folha acho que é um maior, né? Que é a do Botafogo, eu acho.
Né? Eu também acho. Até mas... pro cara ir pro Retrô, né? O cara pede um pouco mais, né? Porque assim, o Retrô, querendo ou não, né? É um time de série B.
Eu acho que não chega a tudo isso, não, viu? 600 mil, apesar
de
ter...
Eu também duvido desse número, tá? De 600 mil. É. Até ouvi um jornalista lá de Pernambuco falando isso, mas acho um pouco demais.
Tudo bem, né? Que tem uma grande estrutura, né, Fábio? Um centro de treinamento, né? Que às vezes os times, principalmente nesse ano que passou, né? Tem grandes times na Série B. E aí os times não ficavam em hotel, né? Quando eu enfrentava outros, o Sport da vida, o Náutico. Não ficava em hotel, ficava lá no CT do Retrô, né?
E
lá
os caras têm grana, né? E isso é fato, assim. Só que vendo o elenco do Retrô, eu não consigo achar que vale 600 mil. Até acho que eles teriam condições de pagar 600 mil. Não sei se os caras pagam a mais, né? Enfim, é meio inflado, né? Porque o cara vai jogar no Retrô, não sei. Mas acho que, pelo que eu dei uma olhada rápida, né, no elenco do Retrô, acho que não vale esses 600 mil, não. Quem tá mais por aqui, Léo? Vamos lá. O Ricardo Lafon, valeu, Ricardo. Roberto Lima. O Wendel Brito. O Yoruri. Yoruri, não gostou da camisa, tá?
Sério? Inclusive, já a gente vai mostrar aqui, né? Pra quem ainda não viu. Acho que todo mundo já viu, mas vamos fazer uma análise até... Uma análise até das camisas, viu, Fábio?
Vamos também. Tem um querido aqui, amigo, que tem uma pegadinha no nome dele, ele falou que não esperava mais.
Qual é a pegadinha, rapaz?
É, assim, analfabeto. É o que ele colocou meio separado, assim, mas meio...
Leia do jeito que tá aí.
Exatamente. Analfabeto. É assim, rápido. Boa noite. Vocês sabem se o Thiago Reis está pronto para jogar quinta-feira? Pronto, tá. O Botafogo não tem nenhum jogador machucado para esse jogo. O elenco todo tá completo. Só não sei se o Thiago Reis vai ser titular, né? Tem uma discussão mais para frente, Léo. Thiago Reis ou Milley?
Na hora que a gente for montar o campinho, né, a gente resolve essa discussão.
Nosso querido Calil Macedo falou que duvida muito que a folha do Retrô chegue a 400 mil. E ele fala que eles estavam atrasando o salário de funcionário um dia desse. Eu também acho meio... Acho meio estranho pelo elenco, assim.
Pelo amor de Deus.
Fábio Rocha está por aqui. Fábio Rocha, que eu encontrei ele lá na Maravilha hoje, né? A gente foi lá acompanhar a coletiva, depois lá no Almeida acompanhar o treino. Fábio Rocha estava lá naquela área onde ficam alguns torcedores. Como chama aquela área lá?
Fuxicão.
Fuxicão. O Fábio estava lá, ele falou para a gente dar uma divulgada nos sócios. E a gente vai, aproveita aqui, né?
Vamos.
Ele foi renovar o sócio dele, né, o Fábio, e ele fala que o Botafogo... Ele fala que é preciso que o Botafogo chegue a 5 mil sócios, né? Que seria um sonho. Até conseguiu ali na época do Léo Moura, né? Por aí, 5 mil. Aí deu
foi a única coisa boa, viu? Inclusive, essa época aí.
A única coisa boa do Léo Moura foi isso. Mas a pandemia chegou e aí tudo foi por água abaixo. O Botafogo está com excelente promoção de sócios e isso é fato, né? A gente critica, né? Mas...
Inclusive foi prorrogado, né?
Bons, né? Os preços estão bons. Vamos começar falando do sócio, já que...
Vamos.
Entramos nesse assunto, tá mais barato do que ano passado, né?
Sim.
Deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir aqui para dar os valores corretos.
O sócio maioral, né, que é ali na arquibancada Sol, R$20, né? Era 25, aí tá por 20. E aí tem uma taxazinha, né, de adesão de R$15. E aí tem direito à gratuidade, né, no ingresso, arquibancada Sol, bilheteria e entrada exclusiva nos dias de jogo. Inclusive, eu vi alguns comentários, né, do pessoal, nunca vi Entrada exclusiva. Oxente, Ruslan não já era membro, não? Ele se tornou membro, foi de novo.
Eu acho que ele renovou
Muito
como
bem.
a gente está
Renovou o
fazendo aqui
sócio
para a galera
também,
renovar o
Ruslan?
sócio, renova um membro aqui também,
É,
né?
renova o membro. Quem ainda não é sócio e quem não é membro ainda, façam aí as devidas adesões, né? E aí, Fábio, tem o sócio xerife, né, da Arquibancada Sombra, R$ 50. É, sócio autoridade, na cadeira numerada, né, que é R$ 100. E o sócio contribuinte, né, esse que tem aí o
Que é o
direito,
que é
né,
para votar,
a
né? Para
votar,
poder votar.
é
É, eu sou.
R$ 200.
Exatamente, esse
Inclusive,
é.
Fábio, tem o direito a votar, mas é após um ano, tá? De
Sim.
inadimplência, né? E tem direito a dois ingressos da cadeira numerada, né? Valor de R$ 200. E ainda tem o plano para as crianças, né? O sócio Belinho, no valor de R$ 50, né? A
Anual, né?
anuidade, isso, anuidade, né? Acesso livre em qualquer setor nos jogos comando do Belo. Agora, não tem um plano feminino, né? Que já teve um dia, mas não teve, né? E
É, eu acho
aí.
que poderia, assim, eu não vejo que, como os planos são tão acessíveis assim, eu até acho que é justificável não ter um plano feminino. Eu acho que poderia ter, né, para você incentivar e tudo mais. É até para o cara levar a namorada, levar a esposa, né, assim, com mais frequência, eu acho que poderia ter uma modalidade assim, né?
E aí, Fábio, só para finalizar, a promoção foi prorrogada, né? Porque antes era até o fim do ano passado, né? E aí foi prorrogada até o dia 8 desse mês, né? E aí tem a questão do voucher, né? De 50% na assinatura do Jornada Paraíba, né? E desconto na camisa, né? Camisa oficial, que é R$ 169,90 e para o sócio-torcedor fica R$ 119,90, né? Esses são os planos de sócio, né, do Botafogo esse ano. E aí, aproveitando a deixa, né, de sócio, galera falando muito, né, do preço dos ingressos também,
É, a
né,
gente pode entrar nesse tema já, Léo, se você quiser.
pro jogo. Arquibancada Sol, R$ 30 inteira e 15 e meia. Arquibancada Sombra, R$ 60 e 30 meia. E cadeiras, R$ 120 inteira e meia, 60.
É,
Né?
o preço dos ingressos também foi mantido, né? Também era o preço que o Botafogo cobrava ano passado na Copa do Nordeste e tal. É, assim, o ideal seria um preço mais. Eu acho mais um pouco mais barato. Eu acho que foi o CSA, né? O CSA tá na pré-copa. Tem um time que acho que é o CSA que cobrou R$ 20, por exemplo, no seu ingresso lá no Rei Pelé. Eu não sei se foi o CSA ou Confiança, agora eu tô na dúvida, mas foi um desses dois. Foi um de azul lá de baixo. Eu acho que foi o CSA.
Acho que foi o
É,
CSA.
assim, eu acho que poderia. Eu acho que
Agora,
também. Eu
tem que ver a
entendo.
questão do regulamento também, né, Fábio? Porque às vezes exige um valor mínimo, né, do preço do ingresso.
É,
E
mas se o
aí eu não.
CSA cobrou 20, o Botafogo poderia cobrar 20. Então, poderia ser mais barato, assim.
Mas aí é que tá, esse R$ 20 já é preço único, ou tem meia entrada para esse. Porque, se eu não me engano, o valor mínimo é R$ 15, o preço do ingresso, no regulamento da Copa do Nordeste, se eu não estiver enganado. Então, assim, o Botafogo já está praticando esse preço de meia entrada, né?
Sim.
Na arquibancada Sol. Porque tem disso, do campeonato ter isso no regulamento determinando, ó, o valor mínimo. Eu não sei se é o caso da Copa do Nordeste, não. Sendo bem sincero, eu não tenho essa certeza.
É, eu acho que é R$ 20 preço único, tá? Pelo que eu vi aqui
Pelo do CSA,
do
né?
CSA.
Tem um
Assim,
preço único.
eu.
Não tem aquela questão de de meia entrada. Não, todo mundo paga 20 e tchau. Tem isso, né?
É. Assim, eu acho que esse jogo, né, era um jogo que a presença da torcida é até mais importante do que o Botafogo iria arrecadar, né? Até pelo que vale o jogo, né? Então, a gente até estava trocando ideia, né, com o Alexandre Cavalcante e tal, e ele até
Sim.
justificou com justificativas plausíveis, né? Ah, a gente tem várias exigências para liberar o Almeidão, vai ter que contratar não sei quantas pessoas da Brigada Militar para ficar lá, enfim, tudo é custo e também não dá.
Carro-pipa, né? Ele disse.
É, assim, o carro-pipa, enfim, caso. Não sei se isso
Rapaz.
vai na prática, isso vai acontecer, mas parece que estava entre as exigências. E aí, só que eu acho assim que já foi provado, até ano passado, quando o Botafogo colocou um ingresso mais barato, um público foi maior em alguns jogos, né? Nos jogos importantes ali, como aquele
Contra o
jogo contra o
Nacional de
Nacional,
Patos.
Nacional de Patos, o jogo contra o Remo, por exemplo, foram jogos que deu mais público e a renda foi maior também, né? Mesmo com o ingresso mais barato. Às vezes você tem uma. É, você coloca o ingresso mais barato e você consegue ter uma renda até maior, porque mais gente vai. Então, ou até você tem uma renda parecida, mas com mais torcedor. Então valeria a pena. É, mas também entendo que isso é uma lógica para fazer a pessoa se associar. Né? Isso que também é válido. Né? Você coloca ali, pô, se eu colocar um emprego. Esse jogo, muito torcedor vai ali para ver no que é que dá. Vou ver se eu renovo sócio, se, enfim. Você continua
Vai sentir
contribuindo?
ali, ele vai sentir ali o time, né, para a temporada, porque é o primeiro jogo, né? É o primeiro jogo oficial, e é logo uma final, né, ali pré-Copa do Nordeste, não é nenhum mata-mata, é mata, né? Então assim, o torcedor vai primeiro ver, né, como é que vai ser esse primeiro compromisso do Botafogo oficial na temporada e depois ele decide o que é que vai ser. Vai fazer nessa temporada, vai acompanhar de fato, né? Se associar, comprar camisa e tudo mais, né? Então passa muito por esse confronto, né? Botafogo passando vai, digamos assim, que empolgar, né? Pode ser um chama para a galera que tá meio assim, né? Com o pé atrás, meio ainda sofrido, decepcionado com a forma que foi, né, o final da temporada passada, né? Então esse confronto vai decidir muito.
É, o Cali perguntou aqui carro-pipa para quê? Porque se,
É.
tem um problema lá no hidrante do
Incêndio.
Almeidão, né? Até a gente relata várias vezes, né? Tem time que chega lá, o vestiário não tem água e tal, tem umas paradas assim. E aí, se pegar fogo no Almeidão, tem o carro-pipa lá para salvar todo mundo.
É isso aí. Fábio já vai querer mostrar as camisas, né? O povo tá perguntando muito. Ah, as camisas
Não,
foram lançadas, já vai
vamos
ter.
mostrar, Léo. Vai abrindo
Já
aí
vai
enquanto eu
ter.
encerro a minha opinião sobre os ingressos. Assim, eu acho que poderia ter um lote promocional ali, enfim, eu acho que poderia, pelo menos uns primeiros dias ali para você movimentar e tal. É, mas assim, cara, também dá, acho que dá para entender, assim. Eu, se fosse gestor, eu tentaria, nesse primeiro jogo que vale tanto, seria muito importante se o Botafogo conseguisse os 8 mil torcedores que está liberado, né? Eu acho que faz uma diferença, né? Você ter ali 8 mil pessoas gritando do que 2 mil, que eu acho que vai ser o que tem grande chance de ter, pelo jogo ser à noite, pelo jogo sem TV aberta, o torcedor ainda calejado com os fracassos do Botafogo, né? Do ano passado e dos últimos anos também. Então, muita gente ainda vai, muito só vai aqueles que são mais fiéis, né? Então, uma promoção seria para tentar atrair aquele cara que vai ficar muito na dúvida, né? Aquele, ah, pô, vou ou não vou? Aí o cara lembra do valor do ingresso e lembra que vai estar na TV aberta, ele vai acabar querendo assistir na TV aberta. Mas, assim, eu acho que é um jogo muito importante pro torcedor comparecer, assim, quem puder vá, porque é um jogo que pode definir a temporada do Botafogo, né? Apesar de ser o primeiro jogo, é um jogo que, claro, ainda tem o outro jogo contra Santa Cruz ou Caucaia. Mas é uma semifinal dessa pré-copa que vale muito, cara. É 1 milhão ou 1,5 milhão a mais que entra nos cofres do clube. E isso vai fazer muita diferença para o time conseguir realmente se reforçar depois do Paraibano para a Série C, enfim. E manter as contas em dia, manter salário em dia. Então, enfim, é muito importante se classificar. Por isso que eu até acho, ok, você pode até perder um pouco de renda nesse primeiro jogo, mas você pelo menos teria um estádio mais lotado que apoiasse mais a equipe e isso pudesse fazer alguma diferença dentro de campo. Mas, enfim.
Olha essa camisa. Fábio, a gente vai mostrar aqui as camisas, né? As duas de jogadores aí de linha e também dos goleiros, né? E muita gente perguntando a questão de venda, né? Só vai começar a vender quando a loja for inaugurada, né? Segundo o presidente, a loja deve inaugurar no dia 15, né? No dia 15 desse mês. Lá no Delta, né? Delta Center Empresarial, lá nos bancários. Então, essa é a camisa aí, a tradicional, né? Listrada. Preta e branca. Né? Deixa eu passar aqui. Aí a branca.
Eu gostei da branca mais do que a primeira, tá?
Eu também.
O Botafogo, esse tipo de listra, né? Mais fina. Fazia um tempo que o Botafogo não tinha, né? Eu acho que foi com a Carilu, né? Que era até mais finas, né? Eram várias listras.
Eu acho que era da Namer.
A última listrada assim, fininha?
Eu acho que
foi 2019, não foi? Que era...
Não lembro o ano, mas eu acho 2000, que...
Eu também, mas acho que foi 18 ou 19 que eram as mais fininhas e tal. Assim, cara... Eu não sou designer de moda e tal, não entendo muito bem. Mas à primeira vista, assim, as outras ficaram melhores. A dos goleiros, eu gostei mais. E eu gostei
essa
mais da branca
ficou
também.
Massa. Tem essa vermelha, mas... Vermelha, laranja, não sei que cor é essa aí. Mas vermelho, né? Sei lá, bicho, eu não gosto muito... Sei lá, tem umas cores assim, tipo, de terceiro uniforme. Às vezes saem uns terceiro uniforme assim, bem nada a ver. Mas eu não gosto muito aí dessa cor. Eu gostei dessa, né? Apesar de ser
essa
azul,
ficou legal.
Não ser nada a ver, né? Assim, geralmente as do goleiro saem uma amarela, por exemplo, azul, não é o caso, a própria vermelha. Mas apesar de ser assim, uma cor diferente, eu gostei dessa azul aí. Eu gostei muito da branca e dessa azul aí do goleiro.
Também foi as que eu gostei mais.
Sinceramente,
assim. Eu queria ver sem patrocínio essa número 1, né? Talvez ela sem patrocínio fique melhor. Até porque as cores dos patrocinadores do Botafogo não orna muito bem, né? Esse verde e esse vermelho que não dá uma combinada muito. Principalmente o vermelho. Acho que o verde até passa, né? Mas o vermelho da manga fica meio destoando do resto, né? Então, uma camisa limpa, talvez a minha opinião mudasse, assim, em relação a ela. Mas, assim, cara, eu não achei tão feia, assim, né? Agora... Falou que parecia camisa de camelô e tal, claro.
Ultimamente essas camisas aí, a número 1, né, listrada branca e preta, ultimamente não vem me agradando. É tanto que eu acho que a última listrada assim, que eu tenho, né, do Botafogo, eu acho que é uma de 2015. Ainda a da Super Bola. Eu acho que foi 2015. As últimas não tem me agradado. Eu tenho comprado só branca. Do Botafogo.
Ultimamente as brancas estão mais bonitas mesmo. E dão mais sorte, né? O Botafogo geralmente ganha mais de branco do que do uniforme número 1 listrado.
E aí, quem sabe aí... Eu adquiro essa branca aí.
E tem uma homenagem, né? Tem um detalhe ali, né? Em homenagem às bandeiras do Cariri, eu acho que é...
Isso. Que, inclusive...
É legal também ter
isso, patrimônio, né? Se não me engano, em material aí da Paraíba. Sim, então, assim, as últimas camisas do Botafogo têm um significado.
Né? Tem um conceito por trás, né? Não é tipo...
Exatamente. E eu acho isso massa demais, né? Valorizo demais, né? Tava até conversando com o presidente hoje, né? Lá no CT, essa questão, né? Teve os 40 anos, né, do Espaço Cultural, e aí alguns pontos turísticos da cidade, né? Então, isso é muito massa. Massa demais.
É. O short eu também não me agradei, não, viu, Léo? Assim, ele tem um. Não sei, cara. O
Cadê?
caimento dele é meio estranho, né? Não sei. Mas assim, cara, eu não achei tão ruim como a galera falou, não, bicho. Assim, a primeira, ela tá mais simples, né? Ela tá meio. E assim, o preto dessa primeira, eu não sei se é a minha visão, mas eu não sei. Eu acho. Não sei se é um preto meio. Fosco, né? Ou eu tô vendo demais?
Sei
Não
lá,
preto, muito
só
preto, não sei.
pessoalmente, viu?
É, só pessoalmente. Também tem aí a foto, enfim, a foto que foi tirada, não dá pra saber muito.
E também
Mas.
saber assim, a gente tá olhando aí, resta saber a qualidade, né, do tecido. Aí quem chegou aí.
Olha quem chegou, rapaz. Eu já achava que nem vinha mais, cara.
Eu
Mas
achei
chegou
que
aqui.
nem vinha, mas aqui é trabalho, rapaz. Eu tava assistindo vocês ali. Uniforme animou. Ele
Não me
tava assistindo
segurei.
assim. Eu vou lá, esses bichos estão falando muita merda. Vamos lá.
Não, para. Eu tô escuro, meu irmão. Minha luzinha aqui apagou, galera. Tô que nem
Oxê,
Fábio.
cara. Quebrou, foi,
Mas
bicho?
já se acostumando com o Almeidão.
Pois é.
Rapaz, Eu vi
fácil
alguém
não.
perguntando.
Já
Já compraram as velas
compraram LED
novas?
lá, bicho. Ei,
Acho que
compraram
foi.
70 e poucos LED para serem instalados. Ainda vão instalar os LEDs, rapaz. Deixa de falar, bicho.
Ei, eu tava ouvindo vocês falando da camisa. A minha primeira impressão foi que eu me apaixonei à segunda vista. Quando eu olhei de novo, eu achei bacana. Na primeira vez, eu, caramba, meu irmão, mas depois eu.
Aí a gente já olhou aqui várias vezes, pô.
Vamos lembrar, né, cara? É a Fibe, né? A Fibe
Agora,
é.
essa daí tá.
Ei,
A
eu
branca de
gostei
fato tá
muito.
bem mais bonita que a listrada.
É o que eu digo, ultimamente as brancas é que estão saindo bonitas, né? Pelo menos para mim tem me agradado mais, né? Nos últimos anos.
É também mais difícil de errar, né, cara? É mais difícil de errar. Principalmente quando tem uma não é, como é que chama? Esse negócio que tem aí, pô. Como é o nome disso? Na camisa.
O quê,
Esses
pô?
detalhes.
Tecido. Ah, detalhes.
Os detalhes.
Específico. É, pô, esse que fizeram agora em homenagem às rendeiras, que da outra vez tinha sido em homenagem à xilogravura, né? Fica difícil errar, né, pô? É só colocar um detalhe aí. A marca d'água, boa, Roslan. Essa marca d'água aí que traz uma
Ei, se
homenagem aí, que
vocês
traz um.
quiserem fazer uma doação aí, me dá essa branca aí e essa aqui, pronto, só essas duas mesmo. Tá de boa.
Eu gostei da
Só
listrada.
essas duas mesmo.
Eu acho que sem um patrocínio ainda vai ficar melhor.
Tem
Ah,
isso.
bicho,
Tem que ter, tem que ter, tem que ter venda sem patrocínio, viu? Tá bom,
geralmente
tchau.
só
Chega de
tem assim, né?
camisas.
Mas enfim, cara, eu achei ok. Assim, também é a Fibe, né? Também não dá para exigir da Fibe que seja a camisa mais bonita do mundo. Até porque é uma marca nova no mercado, né? Os caras também acho que devem evoluir com o tempo. E assim, eu não achei ruim, não. Assim, tem que ver pessoalmente também, né? O tecido e
É.
tal. É, em relação à camisa de futebol,
No
muita gente fala.
Instagram tem os efeitos, né, Fábio? Pessoalmente, o cara.
Assim, o
Cristiano
preço,
tira
né?
as fotos e dá uma valorizada ali na edição, né? E tal.
O preço dela, né? Que ficou 169, é isso, né? O preço ficou
É,
R$ 10 mais barata.
se não for sócio, né? O sócio tem aquele desconto.
Na primeira
E aí
camisa
fica
sempre fica 119, né?
119,90. Mas aí até quem fizer o sócio até o dia 8. Até domingo, né?
Hoje em dia não tem mais nada barato não, né, velho? Agora, enfim, podia ter uma camisa ali. Tem sim, viu? É o nosso
Ah,
membro.
já sei o que é, já sei o que é.
R$
7,99, ou então o nosso Pix que está passando aí neste exato momento, a chave Pix, tá?
É,
Inclusive,
barato mesmo.
contamos com o apoio de vocês para que a gente possa assinar o nosso streaming para
Barato
acompanhar
mesmo
os
só isso,
jogos
porque nunca
do
mais eu vi
Paraibano.
uma camisa de futebol barata, meu irmão. É, cara, assim, tem alguns clubes que têm marca própria, né, que acabam lançando um modelo mais popular, né? Eu acho que os times de Belém têm camisas populares, assim,
O
faz.
primeiro que eu vi fazendo isso foi o Fortaleza. Eu fui para
Fortaleza tem
Fortaleza
isso.
e lá na rodoviária tinha uma máquina daquelas, tipo máquina de refrigerante, só que era de camisa.
Sim,
R$ 50 saiu uma camisa
é.
lá na hora. Aquilo sensacional, pô.
Menino, que chique.
Sensacional, porque coloca uma dessa em um monte de lugar por aí e vende barato, a galera compra. Era uma segunda linha,
Aí,
mas assim,
ó.
destaque.
Mais um membro, tá? Mais um membro
Olha aí,
aqui.
olha aí. Foi só a gente falar, então vamos falar de novo daqui a pouco, hein, pessoal? Já que é assim. Mas tá aí. Calil Macedo, cara. Que honra, hein?
Boa.
Que honra. Valeu,
Show,
Calil. Tamo
valeu.
junto. Ajuda
Mas é
demais,
isso,
como o Léo
meia
tava
hora já.
falando, pra gente poder. Desculpa, Fábio, mas como o Léo tava falando, pra gente poder. Assinar aí as plataformas, os streams e poder acompanhar o Botafogo nessa
E o
temporada, né?
Botafogo vai passar, né, bicho? Para a fase de grupos
Pois
da
é.
Copa do Nordeste,
Tem Copa
então.
do Nordeste, tem Campeonato Paraibano, então a gente tem
Vem
que.
mais uma. Não é mais Nordeste FC, né? Inclusive, a gente tava até comentando, né, Fábio, hoje. Pois é, né? Teve um imbróglio aí entre CBF, Nordeste, Live Mode, né? Que é quem produz lá os conteúdos da Nordeste FC. Inclusive tem jogo agora que não tem transmissão. O Botafogo deu sorte porque vai ser do SBT, mas se não fosse, era só quem fosse no Almeidão ia
Imagina, pô.
conseguir ver. Eu acho que o jogo do Confiança não tem transmissão, do América de
Diga aí.
Natal não vai ter transmissão. Então, assim, eu acho que para a fase de grupos os caras vão dar um jeito e vão transmitir, nem que seja pelo Andazão da vida, eles vão transmitir.
Eita.
Não tem como fazer uma Copa do Nordeste sem transmissão, né? Tem que seja. Eleven, né? Com uma câmera
Vixe,
só, aquela coisa.
Maria.
Não
Não,
vai.
pelo amor de Deus, ridículo. Aí é inadmissível, né, bicho? Um campeonato como a Copa do Nordeste ter esse tipo aí de transmissão.
Ou
Não
então os
ajuda.
próprios clubes, né? A CBF, ó, não vai transmitir tudo. O que não for de ESPN e o que não for de SBT, vocês transmitem aí
É.
pelas TVs dos clubes. Pode ser também, mas não sei se a CBF vai liberar. A CBF vai querer monetizar até para ajudar a pagar a premiação da competição. Então ela vai vender aí para alguém. De alguma maneira. Assim, poderia ser para um Sport TV da vida, né? Ou que a ESPN comprasse um pacote maior, seria transmitir todos os jogos, né? Em alguma plataforma, seria o ideal.
E agora, hein? A gente vai fazer o quê? Vocês que estão aí.
Simbora.
Bom, a gente vai fazer análise da pré-temporada. Antes de fazer análise Cuidado,
do
viu?
jogo.
Cuidado, viu? Porque. Quase que você se lasca hoje. Você e Léo. Foi, você e Léo.
Pois é, cara.
Não, eu me lasquei.
Foi.
Fábio foi pro pouco. Se ele não procura saber logo quem é que tá. Ave Maria. Toma um gole de água.
Não,
Mas
mas
brincadeiras à
pré-temporada,
parte.
né, galera? Cinco amistosos, que a gente só viu um, né? Então é até. Assim, é
É.
difícil analisar se a gente não viu. A gente só viu um que foi o primeiro também, então. Qualquer análise também seria ou exagerada para o bem ou exagerada negativamente, então
Pro mal.
para o mal. Então não tem muito. Assim, os resultados contra o ABC foram animadores. O Botafogo pegou um time que é de Série B, né, que subiu da Série C, e venceu um jogo e perdeu um ali por um gol, que foi até um gol de falta, um gol até
Se somar
improvável.
os placares. Deu Botafogo.
Na agregada, o Botafogo tinha passado aí
Três a dois.
para fase de quê?
Ah, tá. Ganharia a taça, né? A taça.
Era
Não,
campeão da
taça
Natal
do
Jampa, taça
Campeonato
Natal Jampa.
Potiguar, da
Natal
Copa
Jampa.
Potiguar. É, venceu o CSP, né? Porque na pré-temporada de 2022 perdeu, né? Inclusive na Maravilha. O Júnior Mandacaru mandou o um abraço. Mas tudo bem que o time do CSP, em relação à temporada passada, é mais fraco. Mas vai ser o adversário do Botafogo no Campeonato Paraibano. Então, né? É, venceu os dois jogos. Venceu o ABC, né? Como a gente já sabe, é um time de Série B, né? Perdeu lá em Natal. Ok, para mim, normal. E fez um jogo treino mesmo, né? Jogo treino mesmo, né? Contra Picuiense, né?
Escondido, mais do que tudo, né?
Mas, enfim, foi um treino mesmo. E 0x0.
Mim, a torcida até ficou preocupada, né, com esse 0x0 com a Picuiense. Assim, eu dou um desconto. Assim, eu também acho que contra a Picuiense você tem que ganhar até com um time de sub-12. Mas, assim, foi...
Para com
isso. Mas, assim, cara, assim, foi um jogo para os caras conhecerem a eliminação, basicamente, né? Conhecer o Almeidão. Acho que ninguém estava muito
saber
preocupado.
Saber como é jogar no escuro, né?
É, exatamente, é isso. Foi basicamente um
rapaz,
futebol cego, né? Da
Fábio falar em escuro, eu ri demais com o Fábio hoje, viu, João? Porque em um determinado momento, acenderam só as três torres, sabe? Não acenderam os refletores que ficam ali em cima das cadeiras, né? Das cabines. Aí Fábio, porra, bicho, tá escuro mesmo, viu? Bicho, falta...
Calma, pô.
Bicho, falta... Falta ainda, né, acender aqui.
Imagina os jogadores, hein?
Bicho, exatamente. Calma, ainda falta acender aqui esse refletor desse lado. Ele aí tá mesmo.
Ô, então, Ruslan, assim... aí. Ruslan tá puto, viu, Fábio? Não tem esse negócio de ser Picuiense, não. Ele acha inadmissível o Botafogo não ter feito um golzinho. Inclusive, ele disse, jogadores que estão na live. Como vocês
não ganham tudo, né? Atropelar, 10x0, não importa.
Mas eu entendo o que...
Não, eu também acho, até falei que o Botafogo deveria ganhar.
Somente.
Mas assim, eu não acho que é relevante pro que vai acontecer, sabe? Eu acho que foi um jogo dos caras conhecerem o Almeidão, né? Eu acho que a galera tava preocupada em encontrar os espaços ali, a iluminação, o vento, enfim, que para quem não é acostumado é diferente, principalmente a iluminação, né? Que
sim,
é uma iluminação
não tem, né?
Peculiar, digamos assim, sendo bem carinhoso, é uma iluminação peculiar. Então, para você se acostumar até para jogar futebol, é estranho. Tem um lado que é mais escuro, um lado que é mais claro, né? Então, a grama, né, é diferente, é um pouco mais rápido do Almeidão. Então, eu acho que os jogadores estavam preocupados com isso. E sem falar que os caras também não iam querer disputar qualquer dividida contra os caras da Picuiense, que não tinha nada a perder, né? Os caras também ali, acho que se pouparam.
E outra, então, né, bicho? Dia 30 de dezembro, cara.
30 de dezembro, todo mundo pensando já na virada do ano, os caras só queriam ali acabar logo e aproveitar o final de semana. Então, então eu acho que não é preocupante.
Sexta-feira,
tá?
Hein?
Eu acho que... na noite de sexta-feira, assim. Acho que não é preocupante, tá? Eu acho que não quer dizer muita coisa esse 0x0.
Vinícius Mangueira pergunta aqui se não foi com o time reserva. Esse foi com o time titular
não,
e o com o time reserva foi...
Foi dividido, né? Eu sei que contra o ABC ele começou com o time reserva e deixou o time reserva mais tempo e tal. Uhum. Mas contra, eu acho que ele dividiu. Como a ideia era o elenco conhecer, né? O estádio, a iluminação, acho que ele deu uma dividida lá. Botou um tempo e cada time foi isso. Mas assim, a gente não assistiu o jogo, né? A gente sabe se o Botafogo perdeu milhares de gols. A gente não tem noção do que foi, né? O que vale, eu acho que são jogos contra o ABC, que foram, o Botafogo competiu, né, 2x0 e perdeu 2x1, né, eu acho que até que se tivesse perdido os dois, não era nenhum absurdo, fazia parte do processo, e o que interessa agora é quinta-feira, né, que o Botafogo tenha visto nesses jogos treinos o que tinha que evoluir, né, e manter o que já estava bom. Eu acho que é isso, o jogo treino é para você expor o problema, o jogo treino só serve para isso. Para você testar e expor o que tá bom, o que tá ruim. Ó, isso aqui a gente tem que dar uma ligada maior, uma atenção maior nos treinos. Eu acho que jogo treino é mais para isso. Então, nem fico eufórico por ter vencido o ABC, por exemplo. E também não fico, vai dar tudo. Se não ganha da Picuiense, não vai ganhar do Retrô. Acho que uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra.
Acho que é isso, é encontrar a serenidade para avaliar que são 5 jogos que não contam. Assim, os caras estão se adaptando ao entrosamento que eles vão ter que ter na temporada, né? Estão tentando criar esse entrosamento. Então, muitos deles se adaptando a um clima diferente, estão tendo que se adaptar à iluminação de estádio. Enfim, não tem como a gente pegar isso. Agora, o problema para mim de tudo isso é que quinta-feira já é vida ou morte, né? Como o Léo tava falando, eu tava acompanhando ele. É mata, né? Não tem o que fazer, já é uma semifinal de Copa. Que era
muito cruel, né, cara? Assim,
E é muito difícil. E a gente vai. É, o que eu tava. Até quando vocês estavam falando também de torcida, de preço de ingresso e tal, que eu acho que o torcedor tem que ir de fato. E é, vai ser um momento para o torcedor conhecer aquele elenco, né? Praticamente todo novo. Mas também para esse elenco conhecer o que é que ele vai ter nas arquibancadas quando ele precisar. Por isso que eu acho que já começa no momento decisivo, então a galera tem que chegar junto. Tem que. Aqueles fiéis de sempre, vamos lá, que sempre estão ali, a gente sabe que vão estar. Tem que ter um reforço para que esses jogadores também sintam. Pô, aqui o negócio vai ser de fato. A gente vai ter esse empurrão aqui quando a gente precisar. O cruel é justamente que é no primeiro jogo, não tem muito o que esperar, o que se adaptar. Não, vai ser. A gente vai conhecer os caras vão conhecer a torcida e já vão definir parte da temporada do clube nesse primeiro jogo.
É o teste de fogo, né, João? Porque às vezes o torcedor fica naquela, né? Porque às vezes a temporada começava com aqueles jogos, né, do Paraibano e tal, que não tinha tanto apelo. E aí aquele torcedor que tinha aquela dúvida, né, de como seria a temporada, né, às vezes esperava, não, vamos esperar que tenha um grande jogo, né, por exemplo, pela Copa do Nordeste, já pela fase de grupos, vamos esperar um jogo, sei lá, contra um Fortaleza da vida, para eu ir para o estádio e ver como é que vai ser o time, tá, essa temporada. Ou então um clássico, né, no Campeonato Paraibano contra Campinense, 13, enfim. E dessa vez não, meus amigos, agora o grande jogo, né, é já o primeiro jogo do ano oficial, né, contra o Retrô, pré-Copa do Nordeste, que decide vaga na fase de grupos. Claro que ainda tem, se o Botafogo passar, ainda tem outro confronto, né, que decide essa vaga na fase de grupos. Então, assim, é aquela coisa, quem puder ir, quem tiver condições de ir, vá, né, assim, é um horário 9:30 da noite, né, que às vezes a galera trabalha no outro dia logo cedo, tem gente que vai de ônibus, aí a gente sabe como é que é essa questão de ônibus, o jogo termina 11:30 da noite, né, para alguns ingressos caros, né? E aí tem a questão do sócio, mas tem gente que não tem condição de fazer sócio.
Eu acho que pior, Léo, do que o preço do ingresso é a questão da mobilidade. João Pessoa, ultimamente, vem piorando, né? Questão de ônibus é complicado, ainda, cara.
E para completar, ainda vai ser televisionado, né?
Exatamente. Então, tem isso,
todos, né, esses empecilhos, e aí quem tem esse, sofre com essas coisas, tem a opção de assistir em casa.
É difícil. O cara que não consegue voltar de ônibus, né?
Mas uma coisa, tem gente que sofre, né, desses empecilhos, mas mesmo assim vai lá, encara tudo isso e ainda vai. Né?
Eu acho que esse é um jogo. Não, pode continuar,
Léo. Não, pode falar já.
Não, eu acho que esse é um jogo que, assim, é final, é início de mês e tal. Se é para um torcedor fazer um esforço em algum jogo, é para fazer nesse. Até porque o jogo contra o Santa Cruz vai ser lá, né? Então, e até pelo Paraibano, o Botafogo vai jogar os dois primeiros fora de casa, né, também. Então, vai demorar voltar a jogar no Almeidão. Então, acho que é o jogo para o torcedor fazer uma forcinha, assim. Pô, é meio tarde e tal, ver uma carona, a galera que está aí no grupo do 90 Minutos, se articule, quem vai de carro, enfim, façam alguma combinação aí para a galera que às vezes depende do transporte público, não consegue ir, enfim, ou um amigo, ou... Eu acho que esse é o jogo que, para o torcedor, realmente... Pô, a gente sabe que as condições... o torcedor ainda não conhece quase ninguém do elenco, técnico novo, desconhecido. O torcedor fica ali, pô, será que eu vou mesmo gastar, sei lá, 30 para ir, mais, sei lá, 30 de Uber para voltar, 20? O cara meio que pensa mesmo, e a gente, pô, também tem que entender, né? Mas eu acho que se for para fazer uma força, é esse jogo, cara. Nem que você não vá no outro.
Me tire uma dúvida, né? O Fábio falou, o jogo contra o Santa Cruz, se passar, não vai ser aqui, né? Vai ser em Recife. Mas me diga uma coisa. Se o Santa Cruz não passar e o Botafogo passar, é Calcaia, né?
A gente tá esquecendo Calcaia, né? É aqui. O Botafogo tem um ranking melhor do que o Calcaia. Tem isso, né? Pode ser contra o Calcaia, pode ser aqui mesmo. Não dá. Não, o Santa Cruz não é de confiança, né? A gente já tá dando Santa Cruz classificado, mas é só pela camisa.
Aquele rapaz já foi embora, foi de Santa Cruz?
Já foi Anderson Paraíba, não teremos o reencontro, né? Que a torcida tanto gostaria para recepcionar.
E foi, foi, eu tô sabendo, não. Me conta aí.
Um abraço caloroso.
Recebeu a proposta e foi embora, pô.
Foi para onde, hein?
Emirados Árabes, eu acho.
Olha aí, olha aí. O Sheik chegou lá, o Sheik. Mas foi outro Sheik, viu?
É.
Ah, gente, como são as coisas, bicho?
Eu não sabia, não. Sério mesmo, não sabia, não.
Estão dizendo que ele vai jogar com o CR7 lá. Na Arábia.
É, será, cara? Vai jogar ou contra, né? Pelo menos já vai ser uma grande honra. É, mas, assim, pela pré-temporada, o tempo de preparação foi bom. Isso é inegável, né? O Botafogo aprendeu com o erro do ano passado. De ter feito uma temporada muito curta. Muito jogador se lesionou por ter feito tudo ali... passando etapas, né? Não fazendo o processo da maneira que tem que fazer de uma pré-temporada, pulando etapas. Então, isso foi muito bom. O Botafogo chega sem nenhum jogador lesionado, por exemplo. E o Ramon Baiano, que chegou machucado, se recuperou já. Então, assim, acho que para responder a pergunta aí, né? Eu acho que foi bem feita. As escolhas dos adversários, dos amistosos, um time de primeira divisão estadual e um time de uma divisão acima para você testar o seu nível. É, eu acho que foi ok, cara. Acho que o Botafogo fez... até dos últimos anos, o melhor planejamento. Claro que, quando começa a bola rolar, não quer dizer que vai ganhar do Retrô. Mas você mais bem preparado, a chance de você ter êxito é maior, né? Então, eu não sei vocês, mas eu acho que esse ano, até dos últimos anos, foi a pré-temporada mais bem feita do Botafogo em termos de planejamento e de tempo, né? De tempo de preparação.
E aí, Léo? O balanço dessa pré-temporada para você?
Mas eu concordo aí com o Fábio, viu? Foi uma... teve mais tempo, né? É, de pré-temporada, né? O que já começa bem, né? É, teve mais jogos, né? Acho que foram... não estou considerando esse contra a Picuiense como um amistoso, mas eu considero, bicho. Foi um jogo treino ali contra uma outra equipe. Né? Para mim, querendo ou não, é um amistoso, né? Então foram 5 testes, né? Ainda tem aquele, né, contra o sub-20, contra a galera que foi para a copinha, mas contra a base, né? Então 5 jogos aí deu para ter uma noção, né, de um jogo mesmo, né? Não tá ali no treino, né, dividir em 2 times, né, titular e reserva é uma coisa. Outra coisa é você estar jogando contra outra equipe, né? Então, isso para mim já é uma boa, já é uma coisa satisfatória pro Botafogo, né? Ter esse tempo aí e ter feito um bom número de testes contra outras equipes, né? E aí o Moisés teve tempo aí para montar sua equipe, fazer os testes ali, enfim, definir um time, né, um time titular, o que é que ele pode contar ali de quando não estiver dando certo, né, o time titular, ter aquela peça ali que possa entrar e mudar alguma coisa, né, surtir efeito, né, que em alguns momentos da temporada 2022, né, a gente não viu isso, né? Os titulares não funcionavam, entravam os reservas e continuavam a mesma coisa, né? Então, que essa temporada possa mudar, né? Então, para mim, eu destaco a temporada, a pré-temporada do Botafogo, boa, muito boa.
Pois é, deixa eu só, antes da gente seguir, pontuar aqui. Acho que até apareceu aqui enquanto a gente estava conversando, mas eu queria citar isso aqui, que eu acho que vale demais, que o Henry 013, cadê ele, hein?
Boa, Henry. Virou membro, hein?
Virou membro, cara. Ele falou, enfim, membro. Eu vou achar aqui. Não tô achando aqui, não, cara. Muita gente falando aqui no chat. A galera tá com toda, né? Temporada que eu achei. Novo membro, olha aí. Henry 013, que tá aqui com a gente faz tempo. Ele disse, enfim, membro. Tamo junto. É isso, Henry. Valeu demais. É, tamo junto. Calil, agora há pouco, agora o Henry, a gente fica feliz demais com o apoio de vocês, que é isso, a gente reverte tudo isso aí em formas de a gente conseguir continuar acompanhando o Botafogo. É, hoje você estava
João,
lá na
João,
Fala, fala.
Tem um comentário aí do Giovanni que eu não entendi o que ele quis dizer. Se ele puder repetir.
Deixa eu achar. Ah, tem 5 da base, Fábio. Você não sabia nem onde estava a base. Para, tá feio.
Ei, Fábio, tu tá.
Mas eu falei o que é de base aqui, eu não entendi o que tá falando.
Dá um tempo, não.
Fábio, tá feio, Fábio. Para com isso,
meu. Giovanni, contextualize aí pra gente, por favor.
Fábio, tem direito de resposta. Amanhã tem estreia, né? Do Botafogo na copinha.
Isso.
É amanhã de 11 da manhã, não é isso? Contra o Ibrachina, né? É assim mesmo o nome, galera? Tô errado.
É, Ibrachina.
O time de Ibrahimovic da China, né?
É.
Mas é um time de empresário chinês mesmo, esse time.
Né, de Ibra.
Fãs do Ibrahimovic. Não é não?
Tá. E
é 11 da
manhã. A gente pode acompanhar o jogo pela FPF TV.
Pelo YouTube, eu acho. É, pelo YouTube.
Tem um aplicativo, acho que é Paulistão Play, que dá pra ver tudo por lá também. Que é o aplicativo da FPF
TV. E aí, quem quiser conhecer, né, o elenco aí da Copinha, tem uma publicação no Instagram, né, que inclusive bem massa, que mostra aqui o comissão técnica, né, goleiro, enfim, por posições aqui, e a foto aqui dos garotos, bem massa, apresentando aí o elenco da Copinha.
Eita, Calil disse que é do governo chinês.
Oxê. E é, bicho, tá vendo? Eu fui tirar onda com o Ibrahimovic.
Ah, Giovanni se explicou, Fábio. Não foi você, foi o seu xará. Hoje vocês estão quase apanhando por conta de outras pessoas, viu? Ave Maria.
Ai, Fábio.
Giovanni disse, Fábio, não foi você. O rapaz perguntou onde estava a base, porque não tem nenhum jogador do time profissional. Aí o
Giovanni tem, disse, pô. É, Gabriel Viano.
Tem mais um alguns que estão na Copa São Paulo que são do profissional, né?
Não, mas foram puxados lá pra Copinha.
É o Eric Viano.
É.
Sim, vocês foram na Maravilha hoje, e aí, como é que foi lá, hein?
Bom, tivemos as coletivas, né?
Na Maravilha, na Maravilha, acompanhamos apenas as entrevistas coletivas. Depois seguimos para o Almeidão, onde podemos acompanhar parte do treino, né?
Deu para acompanhar ainda parte do treino?
Deu, pô. Eu acho que a gente ficou até muito tempo lá, viu? Eu acho que a gente ia acompanhar só o aquecimento, mas teve um...
Foram liberando.
Toque.
Quer dizer que foi aberto o treino, né?
Não, foi não.
Foi fácil, o coletivo foi fechado, na hora do coletivo.
É, o coletivo foi fechado.
Fechado, mas depois...
Aí depois somos gentilmente convidados a... A gente ir embora, né, cara?
É, hora de dar tchau. Então, vamos lá.
Sim,
vamos,
cadê?
Vamos ouvir o que eles disseram. Quem é que vai jogar aí? É você, Léo?
Meu xará, pô, que falou
o Léo Kovic.
Léo...
E o professor também, né?
Sim, prof também. Vamos ouvir quem primeiro? O professor fala muito, viu? Acho que tem uns 7 a 8 minutos, viu? O professor falando, ou vocês querem...
O professor quer ouvir mesmo.
Primeiro o Léo, ou depois o professor...
Pessoal quer ouvir mesmo, diz professor quer ouvir mesmo. Bom, bota aí o que você botar.
Tá, primeiro o Léo, pô. O Léo é foda, pô. Cadê?
Grande como esse, acho que Léo. A gente fica um pouco ansioso todos esses dias treinando e agora chegando o dia do jogo, a gente quer estrear logo pra sair esse friozinho da barriga, poder fazer um...
Vocês observaram de pontos fortes e que precisam ser trabalhados?
Travou aí, ok.
Sim, avaliamos, é uma grande equipe, mas acho que tudo que a gente vem fazendo desde o dia 21, a gente vai colocar em prática dentro das teorias do Moisés e tenho certeza que vai ser um grande jogo e vamos conseguir essa questão que é a mais importante.
E começar logo com um jogo de mata, é melhor ou pior? Já que vocês não conhecem ainda, se conhecem como equipe e conhecem um adversário tão bem.
A gente não escolhe, né? Infelizmente. Então, como se trata do mata-mata, a gente tem que ter a atenção redobrada, né? Para que tudo que a gente trabalhou seja feito com excelência e que a gente possa fazer um bom jogo sem resultado positivo. Não tem outra escolha, não tem outra alternativa. É só botar em prática o que a gente trabalhou todos esses dias.
A gente está falando muito de quinta-feira, né? Que é a estreia de vocês. É, estrear como equipe mesmo, mas sim, ainda nessa seletiva do Nordestão, mas como é que está a expectativa para o Paraibano?
Olha, Paraibano é um campeonato muito difícil também, onde a gente sabe que a gente é o maior campeão também, então temos que manter essa tradição. Mas como a gente fala, a gente vive jogo a jogo, então primeiramente é o jogo da pré-copa do Nordeste, que é muito importante, e a gente está só focado agora nesse jogo.
Léo, vocês fizeram alguns treinos no Almeidão, o que achou?
Pergunta
da iluminação?
Aí.
Dá para enxergar a bola?
Então, a iluminação é um pouco fraca, né? Mas dependente das adversidades, a gente tem que estar...
Ô, Fábio, tu perguntasse o quê? Eu vou voltar aqui, que eu não...
Volta aí, pô.
Como foi, Fábio? E ainda foi chamando de Léo, né?
Dá pra enxergar a bola.
É o nome dele, pô.
Então, a iluminação é um pouco fraca, né? Mas...
Dá pra enxergar
dependente
a bola,
das adversidades, cara. A gente tem que estar ligado 100% pra fazer um bom jogo e ser com resultado positivo.
Se você tá na coletiva, é porque vai ser titular, né?
Ah, isso aí já não posso falar muita coisa, não. Aí vamos deixar pra quinta-feira, viu?
Mas o professor já avisou a vocês?
Ah, não posso falar. Não posso abrir o jogo, não. É só quinta-feira vocês vão saber. Mas pode ter certeza que os 10 que vão ao campo são os melhores 10. Do momento e vão fazer um grande jogo.
Tá bom.
Ele falou os 10 jogadores, tá ligado?
Para, pô. Ele quis dizer os 10 de linha. E agora o bichinho encabulado, né? Pô, encabulado.
Ele quis dizer... Ele quis dizer...
Um jogador só vai passear 10, em campo. Tá, vamos ver quem vai ser isso.
Não, para, pô, vocês não entenderam, pô. Ele quis dizer os outros 10, tá ligado? Porque vai ser ele mais 10, pô.
É, assim, eu acho que se ele tava na coletiva, né? Eu acho que ele vai jogar, né? Você botar um reserva.
Será? Não vai ser...
Eu não sei. Não, também
é
não
Lucas
pra saber
ou Léo se... Campos? O outro lateral.
Léo Campos. O Lucas é direito.
Não, ali é Lucas Mendes, né?
Isso.
O direito. E... Ele... Engraçado, né? Os dois laterais esquerdos. Tudo Léo. Faltou eu lá, né, bicho? Mas. Eu
e o direito também, né?
Quem?
Lucas Barbosa na lateral direito também, né?
E ele é Léo?
Não, pô. Os dois não, esquerdos são. Não, os dois esquerdos são Léo, os dois direitos são Lucas.
Ai, carai.
Ai, meu Deus. Tá bom, vai, Fábio, segue, bota aí Moisés, pô.
Vai, Léo, você tá perguntando se a gente não pode esperar nada do goleiro. Será esse um a menos que o... Não sei, vamos ver no jogo, né?
Que é isso, galera, cara. Vamos parar de mudar a situação, beleza? Ele quis dizer... O que ele disse? Para com
agora,
isso, ok?
Agora vamos ouvir o professor.
O prof. O
professor gosta de falar, hein?
A gente tá vamos aqui pra ouvir mesmo, professor. Capricho.
É, 90 minutos de Belo já é pra isso mesmo, pra falar.
Show. Já avisou pros jogadores era... quem será titular na quinta?
Depende de que Léo você entrevistou.
Léo.
Ah, Léo Barbosa. Quem vai ser o titular? Eu acho que a gente fez uma pré-temporada aí muito boa, né? É, até eu passei os números para uma conversa que nós tivemos aqui antes de falar com vocês, mostrando a eles que eu tenho hoje um elenco equalizado, né? A gente conseguiu igualar nessa pré-temporada e esse era o nosso planejamento. Eu acho que hoje, né, na sua maioria, acho que, ou todos estão prontos. Todos estão prontos para jogar. Então, acredito que eu tenho o treino de hoje, eu tenho o treino da véspera do jogo. Aí eu vou tomar as decisões que tem que ser tomadas dentro de uma estratégia para o jogo contra o Retrô.
Então, não avisou a ninguém ainda, não?
Não avisei. Eu acredito que, para ser bem sincero, eu vou ter mais um treino hoje. Acredito que eu vá estar esboçando a equipe titular hoje. E amanhã eu informe eles. Acredito que eles é uma mania que eu tenho. Que durmam, né? Com algumas exceções, que eles saibam um dia antes quem é o titular para que se preparem, né, em todos os níveis para a decisão.
E como é que está a ansiedade depois de tantos dias aí se preparando para a temporada?
Essa é uma palavra boa, né? Ansiedade. Eu acho que a gente precisa controlar essa ansiedade, todos, né? Diretamente, indiretamente. Enfim, né? Chegou o dia 5. Sempre falo para os atletas, é uma expressão minha, né? Quando se vê já é noite, já é noite, né? Então o tempo ele passa muito rápido. Ele passou. Eu acho que o que vai fazer com que a gente controle a ansiedade é o nosso senso do mérito. O que é o senso do mérito? A gente usou essa pré-temporada e soube usar a pré-temporada. A gente chega pronto e preparado
sabendo que a gente fez tudo aquilo que tinha que ser feito para esse primeiro momento, para esse adversário, para o Retrô e para a primeira decisão, né? Primeiro objetivo já a se alcançar, que é passar para outra fase. Então acho que a equipe ela chega pronta, preparada, em todos os níveis, preparado e com essa ansiedade controlada, sabendo, né, que se preparou e está preparada para esse primeiro jogo.
Como é esse confronto único, a equipe vai entrar mais ofensiva?
Nós temos a nossa estratégia, né? A gente sabe o que a gente vai enfrentar. Quando você quer vencer uma luta, uma briga, você sabe quem você vai enfrentar. Isso a gente sabe. A gente sabe qual cenário nós vamos enfrentar. A gente sabe que o nosso adversário ele tem um tempo maior de preparação. Atletas que já trabalharam comigo, existe uma continuidade de trabalho do treinador. A gente sabe que o Retrô é uma equipe emergente dentro da competição, dentro do cenário, né? Desse cenário aqui da região. Uma equipe com uma estrutura muito boa, poder de investimento muito forte, né? Mas nós também sabemos aquilo que somos, o que é o Botafogo, o que é o Belo. Acho que nós temos as nossas virtudes, nós temos as nossas deficiências, as nossas fragilidades, mas nós estamos criando essa essência, essa identidade, né? E é um primeiro desafio. Então, o que eu penso sobre futebol? Eu quero ter o controle do jogo. Eu quero ter o controle do jogo, com bola ou sem bola. Aí, de ordem interna, a ordem já foi dada. A gente tem trabalhado isso. Então, acredito que a nossa equipe ela precisa ser consistente e equilibrada. Acho que nós vamos estar preparados para todas as fases do jogo. Se o jogo nos mostrar que a gente vai ter a bola, nós vamos estar preparados para a bola, o contra-ataque e para o perde pressiona. E, ao contrário, nós vamos estar preparados para sofrer, palavra da moda, né? E ter essa transição, esse contra-ataque. Acho que é importante a gente ter leitura do jogo e estar preparado para todas as fases do jogo. E isso a gente está.
Se você pudesse fazer uma leitura do elenco que você tem, quais são as principais características que ele tem que você espera que seja apresentado em campo?
Eu tenho muito batido na tecla, né, e conversado com eles a respeito dessa essência, dessa identidade, que são as características. Como uma equipe nova em construção, começou do zero, nós estamos em busca de montar uma personalidade, né? Essa característica, essa essência, essa identidade. Acho que a pré-temporada eles me deram resposta. É uma etapa. A pré-temporada foi uma etapa. Agora nós temos uma outra etapa, né? Que são os jogos, são os matas, né? Então é um outro desafio e esperamos que a equipe ela dê essa resposta. Mas assim, o que a gente tem pedido para os atletas? Uma equipe simples, que sabe quais são as suas deficiências, que sabe quais são as suas virtudes, mas principalmente sabe quais são as deficiências, e dentro de campo ela se supere. Uma equipe que é o jogar Botafogo, eu falo sempre, que é uma equipe sem medo, com coragem, sem medo de tomar as decisões, mas com um espírito muito aguerrido, que deixe tudo dentro de campo. Eu acredito que a gente conseguir fazer tudo isso, como consequência, acredito que a gente consiga ser melhor com o nosso adversário e consiga essa classificação.
Moisés, queria que o senhor falasse.
Antes do professor responder a principal pergunta da entrevista, né, feita por Fábio Errano, pessoal, GM Cabelebelo já deixou o recado aí. Vamos deixar o like.
Bicho.
Estamos começando a temporada, primeira live do ano, a gente trabalhando aqui dia 3, pô. Se vocês soubessem o que Fábio fez de ameaça para que eu e Léo estivéssemos aqui hoje, vocês acham que eu queria ter vindo meia hora de atraso? É um medo, pô. E a gente tá aqui, olha a cara de Léo nesse momento. E aí, vocês não vão deixar o like? Pô, velho, é fogo, viu? É fogo.
Vai, eu ainda fui, tive que ir pra Maravilha e pro Almeidão, viu?
Não vá não, pra você ver.
Sim, mas são 86 pessoas acompanhando e 56 likes só, bicho. Me ajudem aí, por favor. Vamos.
Lamentável, hein, galera?
Antigamente vocês gostavam da gente, tava uma moral da porra, viu? Hoje em dia.
Pois é, era like, era compartilhamento, era
moral da porra, tu é doido, hein?
Enfim, mas mandava
foto assistindo a gente. Hoje em dia.
Era, pô, mandavam foto lá, botavam lá na TV, pô, tô aqui acompanhando na Smart. Enfim.
É, galera.
Difícil, mas solta difícil. Aí, pô, a pergunta aí.
Eu vou ter que soltar, né? Fábio fez a pergunta mesmo. É o jeito. Enquanto isso, galera, deixando o like aí. Ajuda aí, pô. Vai, play.
Nossa, agora sobre a disputa pela camisa 9, né? Tem o Thiago Reis e o Millen, jogadores com características diferentes. O Millen agradou muito no primeiro amistoso.
Perfeito.
Que
tirou fundo até,
CSP.
Mas o Milan não joga há 2 anos, né? Por isso o Thiago Reis é o favorito para
iniciar
a temporada. Pô, não vim de lesão, o Milan dá um, espera um
tá
pouquinho
bom,
mais para colocar ele em campo.
Perfeito. Uma boa pergunta também, né?
Não é? Não disse a tu, cara, boa?
Nós temos o Lucas Leite, Thiago Reis e Müller, né? E se apertar, eu tenho o Müller que faz um falso 9. Então, tem bastante opções, bastante estratégia. Cara, como tu falou, e como eu já falei, eu tive a pré-temporada para equalizar, né? Para igualar esse elenco. E o nosso receio com o Müller, 2 anos parado, era esse receio de ele se machucar. Acho que o planejamento nosso, nessa pré-temporada, ela teve muito êxito por causa disso. Não teve nenhuma lesão, recuperamos o Ramon. E a nossa preocupação era muito grande com o Müller, né? Em relação a ele se machucar. Não machucou. Então, eu acredito que hoje ele esteja igual aos outros. Pronto e preparado, se necessário, para iniciar. Então, são características diferentes, como você falou. Eu tenho 2 dias. Hoje e amanhã para estar decidindo quem joga. Característica diferente. Sabemos o que nós vamos enfrentar com relação ao Retrô e temos 2 dias, eu vou estar trabalhando muito forte aí para tomar essa decisão de quem joga, ok?
Antes da gente seguir okay. Para comentar aqui o que o professor falou, deixa eu só responder o Evaldo Lima. Evaldo, todo mundo teceu seus comentários aqui na live mesmo, depois volta lá para o comecinho, você vai ver quem gostou, quem não gostou. Acho que a branca foi unanimidade, né? E aí a listrada rendeu comentários que você dá uma olhada lá para saber tudo direitinho,
e
certo?
O Everton, acho que é Everton, né? Oliveira perguntou se vai ter campinho. Vai sim, já a gente
próximo,
começa
ó.
Aqui.
Boa, Everton, boa. Mas e aí, balanço de vocês aí das falas do Léo Kovic e do professor, né? Que eu acho que tem mais, falou mais, né? E enfim, tem falas mais importantes. O que vocês acharam?
Falando, né?
Principalmente dessa questão do camisa 9, né?
O professor fala bem, né?
Professor desenrolado.
Vai, Fábio, tu quer falar aí? Tu fizer essa pergunta.
Eu estou aqui para isso.
O professor.
Pergunta boa da porra, meu irmão.
Ei, o professor chega, deu uma. Respirou fundo assim. Lá vem Fábio de novo, puta merda.
Mas ele tá ligado já, pô. Ele já chegou aqui. Ele ter chegado cedo foi bom, porque ele começou a conhecer a galera. Já sabe que Fábio é medonho, ele não tem ponto de correr, não. Mas e aí, Fábio, o que é que você achou da resposta dele? Essa pergunta que foi boa, teve uma boa resposta? Você ficou satisfeito com o que ele disse?
Ele não respondeu quem ia jogar, também não esperava isso, assim.
E mas ele colocou mais uma opção.
Assim, ele foi por educação, né? O Lucas Reis é a terceira opção, nem briga por titularidade.
E ainda Müller, Müller não, Müller.
O Müller, o Müller joga como um falso 9 ali.
Falso
se você jogar num 4-4-2, por exemplo, eu acho que ele renderia bem. Assim, o importante foi dizer que o Müller tá bem, né? O Müller, 2 anos sem jogar, uma lesão muito grave, foi muito bem, né, nos amistosos, principalmente pelo que disseram naquele contra o ABC, que o Botafogo venceu, né? Ele foi o destaque da partida, né? Inclusive ele fez um gol, né, nesse jogo. Assim, eu acho ele mais jogador que o Thiago Reis. Na verdade, ele é mais completo, né, do que o Thiago Reis, que é um atacante muito de área, assim, a bola tem que chegar muito nele. O Müller não, o Müller dá opção, ele sai da área, enfim, consegue fazer o pivô bem, ou melhor do que o Thiago Reis. Mas é essa questão, o cara não joga 2 anos, você vai confiar nele ou vai confiar num cara que estava aí atuando nas últimas temporadas? Eu acho que esse é o grande dilema do Egert, não sei se ele já decidiu.
Você faria o quê?
Assim, cara, eu acho que para começar jogando é melhor um jogador como o Müller, né? Eu acho que o Thiago Reis é um bom jogador para adversidades. Você está perdendo, você tem que atacar, você tem que jogar bola na área, aí é o Thiago Reis, né? Ou ele.
E até porque,
aí...
se o cara não aguenta jogar uns 90 minutos por conta desse histórico recente, bota o cara para começar e depois substitui, né?
Pelo
menos eu penso assim, eu começaria com o Müller.
Tem que ver a condição física do Müller, né? Ele está recuperado já há algum tempo, né? Já vinha treinando por conta própria e tal. Mas tem que ver isso. Ele aguenta jogar os 90 minutos? Não sei. Talvez isso seja o que defina, né? Eu acho que talvez o Egert prefira o Thiago Reis por ser um jogador que ele sabe que vai aguentar a intensidade do jogo, né? Ou, enfim, também não dá para saber, né? Se o Müller não aguentaria, mas pelo um jogador que não joga 2 anos e no jogo treino a intensidade é diferente, né? do que um jogo à Vera, valendo vaga, só mata. É, talvez ele guarde o Millen para o segundo tempo. Mas não sei, cara. Eu começaria com o Millen, mas o que ele vai fazer, eu não sei.
E aí, Léo, concorda aí com essa possibilidade de começar com o Millen ou você ia de Thiago, Reis? Eu... Como é que você tá? Ou Lucas Reis, né? Não vamos nos esquecer, né? O professor não deixou a gente esquecer. Tem o Lucas Reis
não,
também.
Não, mas seria uma surpresa muito grande, viu? Ter outro jogador, a não ser...
Ele fez o que deve fazer, acho certo mesmo, né? De fazer aquela média com os jogadores, mostrar, ó, você é lembrado. Isso aí tá certíssimo de fazer. Mas a gente sabe que na prática tá entre os dois, né?
É, mas, assim, sendo bem sincero, João, eu particularmente tenho uma dúvida danada, né? Não sei se o professor também tá nessa, né? Mas o que eu posso falar, né? O único amistoso que eu pude acompanhar foi o primeiro contra o CSP, né? Uhum. E aí, baseado nele, me agradou mais o Millen, né? Que entrou no segundo tempo, né? Todo o time foi trocado no segundo tempo, amistoso. O Thiago Reis não me agradou, né? Eu achei, assim, bem um pouco apagado, né? No primeiro tempo do amistoso contra o CSP, o primeiro, né? E o Millen entrou, fez gol, né? E aí também se falam que ele também se destacou, né? Contra o ABC, também fez gol, né? Então... É uma dúvida enorme, pelo menos para mim, né? Mas eu acho que eu colocaria, eu arriscaria, bicho, colocar o Millen já de titular, mesmo ele 2 anos, né, parado, teve uma grave lesão, você sabe que foi no joelho, né, a lesão dele?
Isso.
Né? E joelho, meu amigo, é complicado, às vezes o cara tem essa questão de romper os ligamentos, é uma lesão muito grave, às vezes o cara não volta do mesmo jeito, né? Enfim, perde até a qualidade ali, mas pelo menos na pré-temporada o Millen me parece que saiu melhor aí que o Thiago Reis. E aí, se ele não aguenta os 90 minutos, coloque ali, né, o que ele aguenta para decidir logo, né? No primeiro tempo, parte do segundo tempo. Também tem muito disso, né? Se o cara não aguenta a intensidade de 90 minutos, sei lá. Há quem prefira colocar já de cara, ou sei lá, no segundo tempo, que é a intensidade, né? Às vezes o outro time está cansado já, e aí aproveita isso, né? Tem muito disso. Mas eu já colocaria de cara, né? Pô, se o cara não aguenta 90 minutos, então eu vou colocar logo de início, pelo menos os primeiros 45 minutos. Né? Mas eu arriscaria, eu iria de Millen.
E tem aquela, né? É mata só, né? Então talvez você guardar muito pra frente, talvez não resolva muito, né?
Justamente por conta disso, né? Eu arriscaria, bicho. Iria de Millen. O cara foi bem na pré-temporada. Eu acho um passo à frente aí que o Thiago Reis na pré-temporada.
E vocês viram que o Millen foi um dos modelos dos uniformes, né? Então, mais um indício que ele vai ser titular. Foi ele e o Vitor Braga, né?
Vitor Braga, né? E eu acho que a gente até entrevistou, né, o Vitor Braga na live passada. A questão, a gente perguntou, né, questão de liderança, capitão. Será que o Vitor Braga vai ser mesmo capitão, né, do Botafogo?
Pô, era uma boa pergunta para fazer hoje. Quem será?
A gente acabou...
Mas se ele não ia dizer, se ele dissesse o capitão, ele ia dizer o titular.
Não, pô, ele vai esconder o capitão, pô, peraí. Ele ia dizer o jogador, é isso.
Mas ele ia dizer o jogador titular, pô, ele não quer dizer de jeito nenhum. Ele ia dizer, não, na quinta-feira vocês vão saber, tem muitos...
O Vitor Braga é certeza que é titular, se for o Vitor Braga, assim, não seria surpresa.
Ou
o
Elias, pode ser um cara de defesa também, enfim. Tem muita... Vai que é o Evandro, tem muita confiança. Ei, Ruslan, tem pra que lembrar essas coisas, né, bicho? Vocês falando aí de não guardar o cara porque é jogo decisivo. Porra! Enfim. Um cara do nosso campinho já tá certo, né? E essa pergunta aqui na tela já tá respondida, né? Porque nós três pensamos igual aí.
Você também vai de Millen, então?
Com certeza.
Aliás, Fábio, tu definiu mesmo, Fábio?
E o quê? Millen?
Que é Edmilson?
Não, é o Edmilson. Eu acho que ele é um jogador mais completo, que dá mais opções para o time. Né? Uhum. E o Thiago Reis é bom para a adversidade. O Botafogo está perdendo, deixa ele na área lá, plantado, porque se você estiver perdendo, você vai atacar sempre, cruzar a bola na área. E o Thiago Reis é mais desse estilo, ficar fixo na área, ser brigador, finalizador. E o Milan joga mais, tem mais recursos para jogar fora da área, né? Então eu começaria com o Milan, que foi muito bem, né, na pré-temporada. O Giovani, que certamente é alguém que é de dentro do Botafogo e acompanha.
Giovani não era.
Qual?
Não era o. Ele lá da lojinha, pô, da Belo Mania, não, ser. Lá da Orla. Confirma aí, Giovani, por favor.
E, enfim, acho que. Pô, o Milan foi um. Jogou primeira divisão de Portugal, foi artilheiro da Copa São Paulo. Tudo bem que o Thiago Reis foi vice-artilheiro da Copa São Paulo, né? Então, nesse quesito, os dois estão meio que parecidos. Mas eu iria mais de Milan, tá? Mas, claro, inclusive, a gente não tem a informação precisa da condição física. Se aguenta 90, se aguenta 45. E aí, isso pode fazer a diferença.
Não é Giovani, não, né? Não é aquele,
Giovani
não.
Lá é o mito.
Ei, falou em Milan aí, Copa São Paulo, me lembrei... Que ele postou um story hoje, pô. Que a foi? Copa São Paulo. Acho que ele jogava pelo Londrina. Já é marrenta, né? Foi lá pra cobrar disputa por pênaltis. Foi lá pra cobrar o pênalti. Quando foi a vez dele, ele foi lá numa marra. Apertou a mão do goleiro adversário. Bateu o pênalti na tranquilidade. E Giovani disse
que ele
provocou...
É uma mistura de Romário com o Adriano Imperador, Léo.
Ei! Puta que pariu, igualzinho. Ei, mas aí ele foi, mesmo, né?
Não é possível, não.
Giovani disse que ele causou duas expulsões no amistoso, tá? Um amistoso contra o ABC. Eu fico imaginando esse cara jogando um clássico.
A gente soube dessa história, porque ele discutiu lá com os caras, né? Enfim, entrou na mente dos caras do ABC.
Muito bem. Vamos ver o comportamento dele no clássico aqui, né?
É, o Milan, cara, é um cara que tá com muita vontade.
Milan,
né?
Mbappé. Amei.
Milan
Mbappé. Ai, ai.
Mas é um cara que tá muito afim de jogar, cara. Isso aí fica claro desde aquele amistoso. Não que os outros não estejam, mas por tá retomando a carreira, né? Eu acho que o Milan, ele vem com uma motivação extra, né? E é um bom jogador, exatamente. Cara. É um jogador que, se não tivesse parado 2 anos, não estava no Botafogo. Vamos ser sinceros, né? Não teria vindo
e pra cá. E é isso que Calil falou, bicho. Ele sabe que ele chega de 2 temporadas sem jogar. E ele ainda quer ser jogador, pô. Ele quer que seja a temporada da vida dele para que ele volte e diga a todo mundo. Eu sou o jogador e eu vim para ser jogador. E é muito massa o vídeo que o Léo falou agora dele indo lá apertar a mão do goleiro na hora dos
pênaltis. Tu viu? Foi ver, né?
Tô vendo agora. O bicho foi lá apertar a mão. E ele ainda botou Copa São Paulo.
Aí chegou, botou um gelo, né? Botou um emoji de gelo, botou o emoji do...
Apertando a mão.
Aperto de mão. Né? Então é um cara que eu acho que gosta, viu? De uma provocaçãozinha aí e tal.
Estamos precisando de um ídolo, Mila. Estamos precisando de um ídolo.
Mas aí a gente até comentou, né, hoje lá, que beleza, ele gosta de provocar, mas vamos ver quando é o contrário, né? Ele sempre provocado, né?
Não, pô, é cabeça fria, pô. Calma. No Instagram dele, Ruslan. Bota Milan e só
o
tem
ele. O vídeo tá lá. No
2009, tá nos stories, ainda tem...
No story dele.
Bastante tempo. Cadê, hein? Deixa eu compartilhar aqui. Bora começar a montar esse time que a gente
já tá... Será que a gente vai parar no story dele de novo? Porque na live passada, se não me engano, foi. Apareceu por lá, viu?
Mas aí na live passada alguém elogiou ele, né? Hoje a gente só tá...
Tá, mas tá colocando ele como titular, pô.
É um jogador que a gente acredita muito, né? Assim, pelo histórico...
É. Foi o teu destaque, né, Fábio?
Não é nem pelo histórico, é pelo potencial que ele tem, né? E por essa vontade que a gente vê no cara. E, enfim, é um cara que é carismático, né? Logo naquele primeiro jogo foi lá reverenciar a torcida lá, TJB. Enfim, é um cara que tem futebol, tem potencial.
Tem
carisma para ser ídolo, né? Enfim, claro que isso depende muito do andamento das coisas, do time.
Eu tenho até medo, viu, dessa música. A última vez que cantaram ela, não deu muito certo, não.
Para, pô. Para.
Ô, Lele. Ô, Lala. O Itamar vem aí. O bicho vai pecar.
Isso aí eu me recuso a rir disso, viu, Leonardo? Eu me recuso a rir disso.
Eu esqueci de comentar, mas o Egert falou na coletiva, né, que aquilo que é o time se acostumado a sofrer. A torcida já está acostumada, né? Então...
Rapaz, pare com isso, bicho.
Conta esse time. Bora. Eu já coloquei Milan, que foi unanimidade. No gol, vocês
vão ver Elias, né? No gol.
Bora, digam aí os laterais. Lateral direito.
Lucas Mendes.
Dupla de zaga.
Grasson e Baiano. O Rafael passou a temporada meio lesionado, né? A pré-temporada.
E aquele... Como é o outro que jogou, pô?
Pelo Lucas Barbosa.
Lucas Barbosa.
Cara, na esquerda é o Leukovic, né? Assim, né?
Também não sei, tá? Ó, só o que deu pra ver do treino de hoje, tá? Eles estavam fazendo uma atividade que ficavam revezando. Era só uma trave que eles estavam treinando.
Estavam duplas, né? Meio que juntos,
ficavam assim. Duplas, exatamente. Aí ficava dois zagueiros em dupla, e uma dupla era Grasson e Baiano, e a outra era Lucas Barbosa e Daciel. Então, eu acredito que é mais provável
Grasson
que
a dupla Grasson e Baiano
seja titular. Os laterais
não dá pra... aí, vocês... Mas aí a gente vai colocar qual nome aí, pô?
Eu não sei. Ah, tem que botar um? Eu acho que eu colocaria dúvida, assim.
Não pode. Não deixo.
Só vou botar... Peraí.
Muito bom também, Ruslan, aqui, ainda no ritmo da temporada passada, escalando o time. Sávio, Paulo Vitor, Camilo e Alessandro. Ratinho de volante, ainda tá
Ratinho tá no retrô, né?
É, só falta ter lido ele de Ratinho, né, bicho?
Para, não, pô. Aí, vocês também iam pra agora, é facinho, viu? Bora, quem é que vai jogar na lateral esquerda?
Não, mas eu liguei duas informações aqui interessantes. A reação do Leukovic hoje na coletiva. E disseram que contra o ABC o Botafogo começou com o time reserva, né? Não foi? O Botafogo fez 1-0 com o gol de Léo Campos no primeiro tempo. Então, se começou com o time reserva e o Léo Campos estava jogando, o titular é o Léo Covid.
Ei, Fábio, tu já assistisse Entre Facas e Segredos?
Já, muito bom filme.
Tu é um detetive da porra, viu? Não falo não, que eu ainda vou ver. Mas tem tudo pra ser mesmo. O primeiro foi muito bom, para o segundo.
Mas é bom, dá pra assistir.
Mas tu tá parecendo um bicho, viu? Porra, detetive da porra. Ou então outro bicho, pô. Que são dos filmes inspirados nos livros de Agatha Christie. Assassinato do Expresso do Oriente. Já visse?
Não, esse não.
Procure, parece mais ainda com você. Vocês têm uma característica peculiar e incomum, que é o bigode.
Obrigado, cara.
Definimos por Leukovic, né?
É, pegando pistas aí do que...
A gente tem que escolher. Léo Campos.
Mas a gente tem que escolher, por nossa conta em risco.
Não, é uma previsão. Se for diferente, Evandro também...
Mais.
Não sei se vai ser Evandro, tá?
É Nathan.
Claro que vai. Será? É o jogador de confiança dele, pô.
Não sei, eu acho que... Eu colocaria a dúvida entre ele e do Fernandes.
Do Fernandes? Não.
Pessoal, atenção vocês, que eu não acho que vocês faltaram a preleção. Não aceito dúvidas. A gente vai montar o 11 aqui agora.
Eu chutaria Evandro, tá? Se for pra chutar, eu chuto Evandro, vai.
E aí, Léo?
Evandro, vai.
Não tem esse dúvida aqui não, meu irmão. Ai, não. E agora?
Vitor Braga, né, cara?
É o Vitor Braga, pessoal.
É o Braga.
Renato,
sim.
Sabe o que é morgou? Desculpa, Fábio, eu não quis deixar a dúvida, mas pode ficar. Você pode dizer por que você estava com dúvida. A gente só tem que botar um nome aqui. Mas por que você estava do Fernandes? Qual era a dúvida? Diga aí.
Ruslan, me ajuda, pelo amor de Deus.
Eu não sei, cara, porque eu acho que o do Fernandes é mais jogador e eu acho que o Egert pode ter se convencido disso durante a pré-temporada, é por isso.
E, Renatinho, o que era que você estava falando da contratação?
Não, certamente é o maior salário do elenco, então é titular absoluto, né?
É o 10.
Vai
estar
no banco nesse jogo decisivo, né?
Uhum, concordo. E nas pontas, hein? A gente já sabe o quê?
Cara, me disseram que o Fumaça treina muito bem, né? E ele começou como titular no jogo.
Jogue bem também.
Ele começou como titular, né, no primeiro jogo. Eu acho que ele vai ser o titular da ponta direita.
Será? Nosso craque, Leilson.
Pois então, eu acho que o Egert prefere o Fumaça pela questão física. Ele é mais alto, mais forte.
Tá bom, então.
Antes da gente completar o time, deixa eu reforçar aqui o pedido com a galera. Galera, a gente tá chegando na reta final, mas ainda dá tempo de vocês deixarem o like aqui para ajudar a gente, tá? Importante demais. Tem várias formas de vocês ajudarem a gente. Tá passando aqui embaixo agora na tela. Você pode apoiar o canal através da chave Pix, 90minutosdebela@gmail.com. Léo para tudo para ver, principalmente se tiver uma mensagenzinha de vocês aí.
Ah, inclusive, vou dar uma olhada agora, né, cara? Ele
vai dar aquela atualizada agora. E você pode se tornar membro do canal, né, cara? R$7,99. Hoje tivemos duas adesões aí. E a gente sempre reforça o seguinte, Léo já falou sobre isso hoje, eu vou reforçar aqui. Todo esse investimento que vocês fazem, a gente reverte em streaming nessa plataforma que a gente faz os vídeos, e nesse momento a gente precisa reverter no Jornal da Paraíba, no... Como é o nome mesmo que vai ser agora? Copa do Nordeste?
Só Deus sabe. Não definiu, né?
Só Deus sabe. A gente precisa investir nessas plataformas para poder assistir aos jogos do Botafogo que não forem acontecer aqui no Almeidão, e trazer esse conteúdo para vocês. Então, esse apoio é revertido nisso e para a gente é importante demais. Fora isso, vocês podem compartilhar a live, o que é muito importante. Hoje a gente falou aqui sobre uniforme, sobre preço de ingresso, enfim, balanço de pré-temporada. Colocamos as coletivas, as entrevistas de Moisés Zegert e de Léo Kovic. Comentamos
tem convênio
isso.
Que vai ser renovado amanhã, né? Com a prefeitura.
Pois é, tem muita informação aqui.
Tá mais grana aí entrando.
Fora o campinho que a gente tá fazendo agora com a participação de vocês. Então compartilhem e principalmente, né, galera, deixa o like aqui que é importante demais. A gente passou de 80 pessoas hoje, inclusive fazia tempo que a gente não tinha um número tão bom.
Acho chegou a 90, viu, João?
Olha chegou. Aí, chegamos a 90 hoje, então vamos deixar o número
de likes. Só tem 75 likes, me ajuda.
Imagina na sexta, sem se passar, aí passa de
cima. Ah, meu Deus, para com isso. Quando a gente tem, geralmente a gente toma na imagem. Para.
Sexta-feira, se passar, Fábio vai fazer uma live lá naquela praça lá, João.
A live vai ser lá. Tomando uma.
Ai, meu Deus do céu.
Bota um jogador aí.
E quem é?
Eu apostaria no Igor Goulart.
É, foi a aposta, acho que de Regis aqui também. Foi Regis que apostou nele?
Eu apostei nele depois do... Foi a minha aposta da temporada, né? Depois do... Primeiro amistoso contra o CSP.
Deixa eu mandar um abraço pro Edivaldo Nunes, elogiando aqui a live, mandando os parabéns. Valeu, Edivaldo, um abraço, tamo junto. Posso colocar o Igor Goulart aqui na ponta esquerda?
Com certeza, apostaria. Cara. Quem é a outra opção? Poderia ser o...
Ceará joga mais pela direita, né? Que ele é canhoto, aquele que puxa.
O Ceará
assim.
É...
Tem Leilson também.
Não, galera, é Davi Silva.
O jogou pela esquerda no amistoso, que a gente viu. Mas ele é mais na direita, né? Acho que o Leilson...
E essa dupla aí pode inverter, né?
É, também pode, No jogo treino que a gente viu, inverteram bastante. Fumaça e Goulart.
Eu acho que fechou, bicho.
É esse o time?
Vai ser pelo menos 80% isso, tá? A gente vai errar dois ou três no máximo. Dois ou três no máximo.
Quem vocês...
E pra quem viu um jogo treino só, né? Tá ótimo, né?
Se a gente errar... Eu acho que a gente pode errar na... A lateral esquerda. Acho que é a linha Evandro.
Eu também acho.
Pontas.
Se a gente errar, vai nove. Ser... E um dos zagueiros, Léo Kovic, Evandro e um dos pontas. Um no máximo. O
resto... Errar com essa porra, então.
É.
Brincadeira.
Não, peraí. Um, dois, três... Aí,
só para o senhor saber, quatro, viu, professor? Cinco. A gente fica. A gente, porque é a primeira vez que a gente faz o campinho aqui sobre o comando de Moisés Zegert, né? Isso aqui, professor, é o que a gente vai achando, gente... entendeu?
A gente fez um campinho até mesmo antes da pré-temporada iniciar. Foi. E a gente teve um
foi.
Acho que a gente só errou um, né?
Foi bem agora, viu, Léo? Não sei nem se a gente errou, porra. Acho que a gente colocou Leilson.
Errou o Ramon Baiano, que estava machucado.
E, não foi, e a gente colocou Leilson, eu acho, não? E ele começou com
fumaça. Foi, Leilson. Foi esses foi. Dois.
Pronto. Mas Ramon Baiano machucado não conta, porra, como erro.
Exatamente. E outra, bicho. Antes mesmo da pré-temporada, porra.
Mas é isso, professor. Aqui é porque a gente vai com base no pouco que a gente vê. A partir do próximo jogo, a gente já vai... A partir da próxima leva, a gente já vai palpitar um pouco mais a respeito disso. E falando em palpites, o que é que vocês aqui no chat vão dizer para esse jogo, hein, de quinta-feira?
Palpites, bora.
Fábio, Léo, e aí? Tem palpites? Já vamos começar a temporada palpitando, porque tem que
bora
preencher todos os requisitos para que a live pré-jogo seja completa. Então eu quero o palpite.
Sem enrolação. Bora. 2-1 pro Botafogo.
Acabei de perceber que a janela estava aberta e eu aqui gritando, falando alto. O prédio todinho ouviu. Mas se inscreve aí, galera. Segue a gente. 2x1 Botafogo. Fábio Hermano.
Cara, 2x1
Botafogo. Não, 2x1.
Assim,
vamos fechar 2x1, então.
1x0, vai. Eu não gosto de repetir, não. Então, como palpite é coisa aleatória, eu vou dizer 1x0. Gol do menino Müller.
Não, bicho. Gol do menino Müller, porra. Vamos lá, vamos pro chat aqui antes de eu completar os palpites. Pra ver se eu sou influenciado. Wallace Lucena, 2x1 pro Belo fora o baile. GMKB de Belo, 2x0 Belo. Regis, 2x1 Belo. Toninho, 2x0 Belo. Júnior, Belo passa nos pênaltis. Meu Deus.
Não, pera
aí. Cara, é um placar bem pro, assim, que é pro, é um 0x0. Jogo de início de temporada, mata só. Não, todo mundo muito cauteloso, ninguém querendo se arriscar, bicho, muito.
Deixa eu ler aqui mais pra vocês. É o Vinícius. 1x1 com gol do Belo aos 94, o famoso minuto 49 do segundo tempo. Com o jogador da linha defendendo dois pênaltis na disputa de pênaltis, o Belo passando. Aí brincou demais, Vinícius. Aí não tem condição, não.
Tá. É mais emocionante do que ano passado.
Ruslan, 0x0. Passaremos nos penais com gol decisivo de Müller de pênalti, apertando a mão do goleiro do Retrô.
E dando uma cavadinha.
Só pra completar aqui. A galera que palpitou e eu não tinha falado. O Giovani foi de 3x0 Belo e o Phil Borba de 1x0 Belo. O Herbert agora foi de 2x1. O Felipe Assunção também 2x1. Palpite de Léo aqui, o mais repetido. E eu não faço ideia do que eu vou palpitar, velho. Não faço ideia mesmo. Eu vou ter que repetir um de vocês dois, que eu não acho que vai ser...
Aí...
Então eu vou lá, 1x1, classificação nos pênaltis.
Eu acho que o empate, cara, não é um resultado...
Pênalti não.
Descartável não, porque é primeiro jogo de todo mundo, né? Primeiro jogo oficial de todo mundo, então... Tudo tende a se equilibrar, né? As forças... Como é a estreia?
Me lembrou daquele famoso, aquela estreia do Botafogo na Copa do Nordeste, não me lembro o ano agora. Aquele 0x0 horrível contra o 4 de julho, é? Minha nossa, aquele jogo ali foi um dos piores que eu assisti.
Esse jogo tem um detalhe diferente que é que vale vaga, né? Então, assim, é um
mapa. Ali já era fase de grupo.
Era fase de grupos.
Por isso que eu acho que não vai ser, bicho, 0x0. Porque é um jogo que todo mundo vai ter que ir pra cima aí, velho.
Mas tem
se
isso,
fosse,
né?
Se fosse fase de grupos, aí a gente... Eu concordaria com você, Fábio. Mas como você mesmo falou aí, eu acho que vai sair gols.
E o Retrô, né? A gente nem falou muito do Retrô, João, porque é um time que não tem setorista do Retrô, não existe essa pessoa... Não existe torcedor do Retrô.
Ah, é isso,
bicho. Não existe. Da Uzica, porra.
Os caras vão colocar isso lá na pré-eleição, bicho. Essas coisas aí.
Então, cara, é difícil ter informação do Retrô. A gente sabe que eles contrataram alguns medalhões, né? O Jonas, né? Aquele que jogou no Flamengo. O Rômulo, que jogou no Vasco. Rômulo
aí, pelo amor de Deus.
Jogou, assim, alguns medalhões que pelo que eu sei, eu acho que talvez nem... estejam prontos para jogar essa partida, tá? Mas, pelo que eu também sei, tem uns jogadores jovens ali, que é meio oriundo da base, que são bons, né? Que podem dar algum trabalho. Tem o Ratinho, né? Que a gente conhece daqui. Tem o Albano, que era um volante que foi, era do Goiás, foi pro Remo esse ano, né? Com muita expectativa, mas jogou mal lá, tá no Retrô agora. Assim, não tem como saber muita coisa. Certamente o Botafogo descobriu, né? O Retrô jogou contra o Asa de Evaristo Pisa. O Pisa deve ter falado alguma coisa. O Retrô jogou contra o América de Natal, que era o jogo que teve torcida, né? Então, certamente o Botafogo infiltrou alguém lá.
Aquele amistoso ali. Foi...
Teve um cacete nesse jogo, né?
Cacete ali que... Foi. Não abri. Rapaz, o Wallace pernambucano correu, que ele não correu a carreira inteira dele.
Pra fugir ou pra bater?
Pra fugir. Pra fugir, pra bater, sei lá, eu nem lembro mais. Ai, que resenha.
Mas assim, cara, eu acho que vai ser um jogo equilibrado, assim, cara. Um jogo que... Eu acho que não tem favorito, assim, sabe? E se passar do Retrô, acho que a classificação fica muito perto, tá? Eu acho que o Retrô é mais difícil do que Caucaia ou Santa Cruz.
Concordo. Acho que o primeiro jogo já é o mais difícil desse primeiro semestre. E é isso, né?
Vamos ver se o Caucaia passa aí pro jogo ser aqui, né, cara?
A torcida é essa. Também sou pra bater no Santa lá, bato no Santa lá, mas a ideia é jogar em casa, né? Meu povo, melhor. Quinta-feira estaremos lá.
Tu vai conseguir, João?
Já estou credenciado, ah, amigo. O CBF já me mandou e-mail duas vezes.
Boa.
Estarei lá nas cabines. Aí acho que não vou... Eu devo chegar cedo, a gente se encontra lá em cima antes. Quem quiser olhar para as cabines e me procurar para dar um chá, fica à vontade.
Provavelmente irei para as arquibancadas mesmo.
É, estarei lá nas cabines, mas a gente conversa antes e depois do jogo. E vamos lá. Vamos torcer para que seja o começo com o pé direito. É, e a gente volta quando, hein? Sexta?
Sexta-feira. Pós-jogo Retrô e pré-jogo Santa Cruz ou Calcaia, ou então Serra Branca, né? A gente não quer que seja contra Serra Branca, porque aí...
Não, pelo amor de
Deus. Para com isso. Mas... Agora tem que ser cedo, viu, Fábio? Porque tem... Sexta-feira tem festa aqui, menos é mais e tal, aí...
Sério?
Sério, cara. Duzão, cara.
Bicho, vocês acham mesmo que a galera vão deixar de assistir a nossa live pra aí?
Não, pô, é porque Fábio vai aí, pro show, pô.
Ah, não, não vou, cara.
Tá. Ah, vai não?
Ele disse que depois da live vai pra aquela praça lá, meu.
Ah, tá. Partiu pra lá.
Só depois da live. Aí, pô, a galera fica viajando aí.
Besteira, pô. Depois, quem quiser saber qual é a praça, pergunta a Léo lá no Almeidão. Quinta-feira que ele conta. Galera, valeu. Ó, oficialmente, 2023 começou aqui no canal. É, primeira live. Tamo junto aqui, passando...
Não é a Praça da Paz, tá, Wallace?
É, não é a Praça da Paz.
É outra.
Não, olha aí, já fica... E não é mentira, é outra praça que não é a Praça da Paz.
É, é, é
quem mesmo. Quiser saber... Eu já dei uma deixa por aqui. É só voltar a live que vocês vão saber. Sem risadinha, viu, Fábio? É sério o assunto. É, valeu, pessoal. Estamos aqui extrapolando os acréscimos, como sempre. Mas eu cheguei um pouquinho depois, porque, enfim, a gente tem os nossos compromissos, mas a gente não quer deixar de... Eita, Calil desvendou. Mas é sempre bom estar aqui com vocês e que seja o começo.
Praça da Independência, galera. Não tem nada lá, Regis. Me ajude,
para, homem. Porra, vamos terminar essa live, galera. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Para. O outro Praça da Independência. É assustador mesmo, viu, Regis? Esse teu comentário aí. O que é que tu fica fazendo sozinho na Praça da Independência? Olha, galera. Falando sério aqui agora com vocês do chat, vocês que acompanharam a gente nessa primeira live do ano, que seja um ano de bons resultados pra gente, que a gente venha aqui fazer boas lives pós-jogo, principalmente, e que as lives pré-jogo da Copa do Nordeste continuem, né? Vamos torcer por isso aí. Já na quinta-feira estaremos lá, vamos ver se a gente se encontra e tamo junto, o ano promete.
Minha última fala, quem puder ir, vá pro Almeidão. Vá lá apoiar o Botafogo. Quem puder se associar também, faça aí seu plano de sócio e vá lá apoiar o Belo, viu?
Isso. Tchau. Importante demais. Importante até já começar o ano apoiando. Eu sei que vai ter transmissão, bicho, mas é um jogo importante. É um jogo decisivo.
Não fica em casa, não.
É a chance de conhecer os novos jogadores desse time, conhecer um time novo, um jeito de jogar novo com esse técnico. Enfim, é muito atrativo para esse primeiro jogo do ano. É, vocês que não vão para o jogo, para o estádio há quanto tempo, né? Que o Botafogo se despediu precocemente da Série C ano passado.
Desde agosto.
Então, é muito tempo. Vamos aproveitar esse jogo que é importante para ir. Eu sei que tem dificuldades, os meninos falaram aqui sobre estrutura péssima de ônibus, enfim, o horário vai ser difícil. Mas se você puder, se organize, fale com seu vizinho, fale com seu amigo, fale no grupo do 90 Minutos, quem é que pode dar uma carona, vocês vão sair do mesmo bairro, enfim, que vão voltar para o mesmo bairro.
Mora perto.
Divide o Uber. Dá um jeito, mas vai acompanhar porque é um jogo importante e essa confraternização que acontece só ali, esse tipo de festa não acontece em lugar nenhum, só dentro do estádio é importante, então façam isso se vocês puderem. É isso, né, galera? Abraço pra vocês, Fábio, Léo, quinta-feira a gente se encontra e todo mundo que estiver por aí também, a gente se encontra lá. Sexta-feira a gente tá por aqui falando desse jogo. Valeu, tchau, tchau.
Valeu, falou.